Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Do primeiro programa de TV foi contigo, lembra?
Lembro disso, muito tempo atrás.
É um dia de cada vez. Quando eu falo que eu tô bem, nada é fácil, né? Eu tô descansado agora, mas eu, por exemplo, não aguento ficar muito tempo. O corpo dói, eu perdi 22 quilos.
Nossa!
20 ou 22 quilos. Eu já recuperei 10, 12 mais ou menos. E eu ainda não tinha caído a ficha. O médico falava a mesma coisa, a doutora a mesma coisa, a minha mulher a mesma coisa, trocava de lugar. Aí quando dava uns 10 segundos depois, eu me lembrava, falei, gente, já vivi isso. Daqui a 10 segundos eles vão me entubar, eu vou engolir, não vou conseguir respirar e vou desmaiar, vou morrer. Aí isso aconteceu, eu contei, depois dos 10 segundos eu lembrava que eu já tinha vivido uma vez. Aí eu lembrei que vivi duas. Isso passou 30 vezes.
Caramba.
Isso foi a pior coisa da minha vida, a pior sensação que eu tive na minha vida, porque é como se você estivesse vivendo o pior momento da sua vida de dor, o pior momento de dor, num lapso de tempo, acontecendo toda hora. O que me mantém forte é não pensar como eu era antes, é falar, pô, olha, aquele Luciano já foi, esse aqui é um Luciano novo, cada dia você tem que melhorar um pouquinho.
Estou aqui para conversar com Luciano Zafir. Luciano Zafir. Grande figura. Paulista, empresário, ator, ex-modelo. Luciano Lebelson Zafir. Eu não sabia desse Lebelson. Pai da Sasha e pai de mais dois meninos lindos, Davi e Mikael. Ou será Michael? Ou será Michael? Vamos perguntar para ele? Oi, querido, tudo bem?
Tudo. Só você falar o telefone não para, foi que tocou aqui também.
Oi. É assim, é bem na hora da live. Ai, tudo bem?
Tudo bom?
Que bom te
coisa
ver
boa,
assim.
Ale.
Que bom te ver assim, tudo graças bonito.
Que bom, né?
Nossa!
Que saudade, Leda. Do primeiro programa de TV foi contigo, lembra?
Lembro disso, muito tempo atrás.
Você ainda brincou comigo que eu tomei acho que uns 12 copos d'água de tão nervoso que eu tava. Que saudade. Depois a gente não se viu muito mais, coisa boa.
Muito bom encontrar você, muito bom mesmo. E foi um período assim que a gente sofreu junto com você, né? Assim, de longe, torcendo. E eu pensando muito na Beth, porque eu estou morando agora em São Paulo, e é uma das pessoas que eu tenho encontrado, quer dizer, que eu estava encontrando antes da pandemia, que depois da pandemia não encontrei mais ninguém.
Ninguém, tá certo. Tá certo, é isso mesmo.
É isso mesmo, mas eu encontrava a Beth na casa da Helena Motim. Encontrei vários lugares com ela, muito legal, Dudu Pacheco, Beth, uma turma
aquela
boa
turma
de encontrar,
toda.
Sabe? Então eu fiquei pensando...
São animados.
E elas são animadas, né?
Não, eu não consigo acompanhar o ritmo da minha mãe, não dá, eu desisti. Não dá mesmo.
Ó, seu irmão sai um pouco com ela.
Sai.
Não é?
É porque é ele que mora em São Paulo, né? A mãe minha mora fora. Alexandra, você sabe que se foi a mais velha, que era a mais velha de ela, né? Então, mais é meu irmão que fica, né?
E as netas, ela, as filhas dele, que ela carrega também, né? E que tem uma graça também, tão lindas como Sasha. Essa moçada é bonita, né, Luciano?
É bonita, essa geração tá bonita demais,
tá,
né?
Tá bonita, é muito
coisa
bom isso, é bom de ver mesmo. Mas me conta de você, como está você?
Eu tô bem, graças a Deus, eu tô bem. Quer dizer, bem, é um dia de cada vez. Quando eu falo que eu tô bem, nada é fácil, né? Eu tô descansado agora, mas eu, por exemplo, não aguento ficar muito tempo. O corpo dói, eu perdi 22 quilos.
Nossa!
20 ou 22 quilos. Eu já recuperei 10, 12 mais ou menos. Mas é assim, as pernas ficaram muito fracas, os braços, a parte respiratória. Eu tive 50% comprometido, talvez até um pouco mais, não sei. Mas assim, eu consegui andar 3 passos. Eu tive as cirurgias também, né? E não foi só o Covid, foi o Covid depois das cirurgias. Ele me acarretou uma série de... Eu estava bem, eu já recebi alta. Aí teve essas coisas. Então, eu tive uma colostomia que eu fiz, eu estou com a bolsa, né? Eu tive um sangramento, então eles me abriram um pouquinho, 3 dedos abaixo do peito, até abaixo do umbigo. Eu estava com 300 mililitros de sangue ali. Então, eu tive algumas coisas bem complicadas. Por isso que eu fiquei mais tempo no hospital. E isso que me acarretou, me deixou mais fraco ainda.
E isso teve a ver com o Covid, essa cirurgia que resultou na colostomia?
Sim, sim. Quer dizer, na realidade, segundo todo mundo fala, né, o Covid, ele, onde você tem provavelmente eu deveria ter alguma coisa no intestino, que talvez não fosse tão legal, mas é que eu tive uma embolia pulmonar pelo Covid. E aí tomei anticoagulante, né, eles me deram que era a coisa certa de fazer, uma carga pesada disso, e aí eu tive uma parede do intestino que rompeu. A partir daí, eu foi preciso essa cirurgia, essa colostomia urgente, senão eu teria problemas. Então essa cirurgia salvou, a colostomia salvou minha vida. Uma das coisas que salvou minha vida foi ela. Então foi por causa do Covid. Depois disso, uma semana depois ou 5 dias depois, eu tive um sangramento. Aí eu já não sei porquê, enfim. Eu tive um sangramento muito forte. Tomei morfina. Leda, eles me davam morfina. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, continua doendo a beça. Eu passei um dia inteiro com muita dor. Aí eu fiz a cirurgia, né? Foi horrível. Até ketamina eu tomei, porque morfina só não me segurou. Foi
Meu
horrível.
Deus!
Foi.
Nem morfina resolvia, né?
Não, eu nunca tive tanta dor na vida. E olha que eu sou. Eu até assim, achei que eu aumentava a dor. Eu nunca tive tanta dor na minha vida. Foi horrível. Eu teve um dia ali que foi muito. Tive arritmia cardíaca. Você tem uma ideia? Eu fui dormir uma noite, na CTI, né, todo monitorado, cheio de coisa aqui. Aí, fechei o olho, quando abriram 2 da manhã, um monte de médico em volta de mim. Sabe quanto é que estava o meu batimento cardíaco? Chuta para o alto, não para baixo. Só chuta.
Não tem ideia.
180.
Meu Deus.
Meu Deus, ou seja, eu acordei e falei, gente, que... Aí eu senti assim, falei, gente, será que tá? Foi uma arritmia. Uma arritmia. Aí tem um remédio que te deu, que é uma coisa... Agora eu tô rindo. Foi um dos piores momentos da minha vida. Mas também que salva a vida. O que que é? Eu lembro da médica, a doutora que tava ali na madrugada, ela segurou na minha mão e falou, aperta, segura minha mão, que vai melhorar. Mas antes vai piorar bem, viu? Oi? Você não sabe o que eu tô sentindo? Não dá pra piorar. Pelo amor de Deus, não dá pra... De repente... Começou a esquentar aqui, como se eu tivesse uma lava dentro de mim, velho. Aí, os batimentos subiram. E você escuta, tu, tu, de repente, foi assim, ó. Tu. Eu, caraca, cadê? Morri.
É.
Né? Porque ele, meio que, eu tô falando de termos não médicos, tá? Eu posso estar errado, doutor,
claro.
Me perdoe. É como se parasse o seu coração... E ele voltasse, é como se tivesse um reboot que fala, uhum, é isso que fala, né, com a língua de computador.
De computador.
É como se ele parasse e depois voltava de novo já baixinho. Só que eu não sabia que isso ia acontecer.
Meu Deus.
Ela falou, vai piorar. Aí quando eu falei, pronto, e morri. Daqui a 5 segundos vai tudo ficar escuro. Eu imaginei, né? Ou seja, foi um baita de um susto.
Nossa, foi punk mesmo.
E 10 segundos depois eu tava assim, gente, não tô sentindo mais nada, tô relaxadíssimo. Eu nunca tive nada no coração, nunca tive nada de nada, nunca fui pro hospital para falar que não. Eu fui fazer, em máximo, né, cirurgia, fratura exposta de dedo, que nem era no hospital, a gente era no consultório do ortopedista na época. Nunca fui pro hospital, nunca. Mentira, fui uma vez, na época, quando pegou fogo um apartamento, nossa, tempo atrás, lembra? Que saiu faz tempo. Mas só, eu nunca tive nada. Minha saúde sempre, tudo certo, sempre fiz o meu check-up, nunca tive nada. E, de repente, foi uma coisa atrás da outra depois do Covid.
porque o Covid foi muito violento, te pegou muito violentamente, né? Eu tive Covid também. E fiquei no hospital e tal. Fiquei 10 dias no hospital. Mas não cheguei a tanto, entendeu? Não muito bem, mas cheguei até a... Como é que chama? Oxigênio de alto fluxo.
Que é aquele... Aí você põe aqui no nariz, né?
Anterior à intubação, né?
É. Eu aluguei, antes de ir, eu aluguei um negócio desse para ficar aqui, e no hospital eu ficava o tempo todo, né? Porque senão a gente não conseguia. Se eu tirasse o oxigênio, caía para o oxímetro para 80 e... Início 82, depois 86, mas o oxigênio que senão não segurava.
E a gente fica meio doido com esse oxímetro, não fica? Meio maníaco? Eu fiquei meio maníaca. Fica. Ainda tenho até hoje do lado da minha cama e de vez em quando, quase toda noite, eu checo.
Sabe que na hora, quando eu fui para o hospital, eu tinha essa quando assim que eu soube do Covid, eu senti o negócio, eu já aluguei um, porque eu senti dificuldade, mas eu ainda não tinha dado entrada. Aí quando eu dei entrada, eu esqueci a máquina lá. Quando eu voltei, eu olhei para ela e falei, acho que eu não vou devolver agora, não. Eu fiquei com medo. Essa máquina, eu demorei para lá. É porque eu demorei no hospital, eu não conseguia largar o oxigênio. Foi difícil para mim largar. Tava ruim de respirar demais. Como a gente não é grato por isso, né? A gente nasceu respirando, a gente nunca imaginou como... Olha, foi tudo difícil. Alimentação por sonda. Eu não podia comer, eu tinha que comer tudo pela veia.
Não, muito difícil, né? Muito penoso. E um cansaço que vem depois do Covid também, que a gente não está preparado, né? Que a gente sempre foi dinâmico e tal, e de repente você fica prostrado. Né?
Até as pessoas, eu falo, é muito legal, até nesse ter espaço aqui, falar isso, porque as pessoas saem com a placa ali, né? Eu venci o Covid. É. Você venceu o primeiro tempo.
Primeiro
ainda
tempo.
Tem o segundo. Porque eu conheci um projeto, chama projeto.com.vida, né, que está no Instagram. Essa menina, Raquel, é uma lutadora. Ela pegou Covid logo no início. Ela é atleta também. Ela saiu de lá tetraplégica. Só mexia o pescoço. Aí nada. Aí 3 meses depois, ela perdeu o pai. Ainda nesse estado.
Nossa.
Aí ela criou esse projeto.com.vida. Por quê? É muito legal porque ajuda as pessoas e dá consciência que a batalha não termina aí. Porque às vezes você pode ter um forte como eu tive, ou até mais forte que eu, e você também não ter muitas sequelas psicológicas, tá? Agora, uma pessoa pode ter tido quase assintomática, ter ficado em casa, mas criou tanto medo que pode ter crise de pânico, pode ter uma série de sequelas aí. Então é muito importante cuidar dessas pessoas depois. Pouco se fala. Só a gente que teve sabe. Você perdeu memória também?
Não, eu perdi paladar e olfato, mas memória não. Mas engraçado, sabe que eu fiz uma live com meu filho foi campeão, assim, eu cheguei em casa, ele já tinha alugado oxigênio, quando eu voltei para casa, eu voltei com tudo, com oxigênio aqui, com tudo aqui, toda preparada para aguentar o trampo. Legal. Do segundo tempo, e foi por isso que eu fiquei bem. Eu não tive perda de memória, mas eu não realizei muito bem o tempo que eu fiquei no hospital. Então, virou até um meme, porque eu fiz uma live com o Duda, e ele dizendo que tive gravíssima, e eu falando, não, de jeito nenhum, eu tive Covid leve. Ele falou, como leve? Tá louca? Eu realmente não realizei a intensidade da coisa, entendeu?
Quer saber para mim qual foi a pior coisa?
Qual
essa
foi?
Aí é pouca gente que eu não... Não sei se você ouviu falar disso. Eu tive um lapso de tempo. Foi a coisa mais desesperadora. Eu vou te falar como é que foi. Eu estava para ser entubado, estava deitado ali na cama sedado. Eu lembro da Priscila, minha irmã, chegando. Ela, oi Lu, cheguei de Portugal. Estou aqui, fica tranquilo, vai dar tudo bem. Aí o doutor falando, o doutor Pantoja, o doutor Sabai, falando, olha, o procedimento vai ser esse. Aí, desculpa, foi outro médico. Aí depois a assistente falando, vai ser isso, agora vai acontecer isso. Aí minha mulher assim, fica tranquilo, meu amor. Aí eu lembro que a minha irmã trocou de lugar com a minha mulher, tá? Isso eu lembro. Eu falei pra elas depois, ela falou, gente, foi exatamente o que aconteceu. Aí a gente conversava mais alguns segundos e me levavam pra entubar, tá? Aí eu lembro que eu sentia o tubo entrando, ficava sem ar como se estivesse engolindo água e desmaiava, não sei se eu apagava ou se eu morria. Essa era a sensação. Aí o que aconteceu? Eu abri o olho, aí minha irmã, oi Lu, cheguei de Portugal. E eu ainda não tinha caído a ficha. O médico falava a mesma coisa, a doutora a mesma coisa, a minha mulher a mesma coisa, trocava de lugar. Aí quando dava uns 10 segundos depois, eu me lembrava, falei, gente, já vivi isso. Daqui a 10 segundos eles vão me entubar, eu vou engolir, não vou conseguir esperar e vou desmaiar, vou morrer. Aí isso aconteceu, Lele, eu contei. Depois dos 10 segundos eu lembrava que eu já tinha vivido uma vez. Aí eu lembrei que vivi duas. Isso passou 30 vezes.
Caramba.
Foi a pior coisa. Isso foi a pior coisa da minha vida. A pior sensação que eu tive na minha vida. Porque é como se você estivesse vivendo o pior momento da sua vida de dor, o pior momento de dor, num lapso de tempo, acontecendo toda hora. Eu falei, gente,
um filme, né?
No próximo eu vou tentar enfiar a mão na boca, tirar tubo, no próximo eu vou tentar... E eu estava amarrado. Eu estava com os braços amarrados. E eu tentei, não sei se foi nessa vez, eu ainda soltei um braço, vieram, veio gente, me segura. Olha, foi... Isso, eu fico arrepiado aqui, eu te juro. Eu fico, quando eu começo a falar, me dá um...
Um mal-estar.
Ai, muito, porque...
Você lembra que você foi entubado? Você lembra do ato em si, assim? Não, né?
Não.
A pessoa fica... Eles dão um remédio para dormir, alguma coisa assim?
Dão muita coisa. Mas eu acho que eu abri o olho no meio da coisa, foi aí que eu acho que eu devo ter visto todo mundo escutando, então eu tava... E eu senti tudo, né? E em alguns momentos eu escutava também, eu já não lembro mais, mas eu ainda escutava algumas coisas. Então, eu não sei se é a minha cabeça entregando peças, mas aquilo foi a realidade para mim.
Uhum.
Que eu contei, eu contava assim, para ver quanto tempo acabava, depois da primeira vez que isso aconteceu, eu comecei a contar 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, depois 3, 1, 3, 2, para saber quantas vezes eu vivi. Eu lembrava, falei, já foram 3, já foram 4, porque eu sabia exatamente o que cada um ia falar. Então eu não podia... Como é que isso aí estava pregando para mim? Eu estava inventando na minha cabeça, inventava exatamente igual, ou seja, foi a minha realidade. Então, eu não conseguia dormir a noite depois, mesmo quando eu voltei para 4, aqui eu tinha pesadelos com isso. Eu tive pesadelos com isso várias vezes depois. Ou então eu chegava, começava a lembrar, eu ficava com pânico mesmo, foi horrível. Foi horrível, foi desesperador.
É porque foi muito violento, né? Foi muito violento. E fora que tem toda uma medicação que também é violenta. Porque você toma o remédio, remédios que a gente toma para não ter trombo, Clexane, aquelas coisas na barriga, aquelas injeções.
Sim.
Aquilo é uma coisa horrorosa também, né? Para quem não toma, quer dizer, deve ter um pessoal que já está acostumado, que já toma regularmente. Mas eu nunca tinha tomado isso. Eu nunca tinha tido açúcar alto. E de repente, para comer um frango com arroz integral horroroso, eu tinha que tomar injeções. Porque meu açúcar estava descompensado, eu não entendia nada do que estava acontecendo.
É, a gente tomava corticoide. Corticoide levanta a glicose. A minha glicose chegou a passar de 400.
Olha isso.
Era assim, uma coisa.
Inacreditável isso, né? E você tem a glicose normal, você não é diabético, nada, né?
Não sou. Eu tenho meus exames todos são normais. De repente, tudo ficou ruim.
Fica tudo... É, porque é uma doença que estraga muita coisa de você. Ele estraga você todo, Não estraga um órgão, maldito. Né? A gente ouve falar maldito. Muito do pulmão, mas tem um monte de complicação. E essa bolsinha, você tem previsão de tirar já? Ou ainda não?
Eles me falaram que da alta seriam 3 meses. Eu vou sendo examinado, né, para eles... Eu não estou com pressa, não tá me atrapalhando. Eu nunca tinha ouvido falar de colostomia na minha vida, ignorância da minha parte. Aí eu descobri que tem mais de 400 a 500 mil colostomizados no Brasil.
Nossa!
Eu nem sabia que eram tantos. Aí eu passei a receber tanta mensagem aqui no Insta, das pessoas, assim. Eu vou abraçar essa causa, porque tem que ter uma autoestima tão legal, porque tem gente que vive a vida inteira com isso, né?
É.
E pensa assim, você é solteiro ou solteira, você sai aí, de repente você encontra uma pessoa, pintou uma química legal, aí rola um lance entre vocês, como é que vai ser a reação na hora que for acontecer, de repente vocês forem namorar, vocês forem, né?
Uhum.
Você vai saber aceitar bem isso? Como é que vai ser? Às vezes eu questionei isso para algumas pessoas, as pessoas que não conhecem, né? Porque eu não tenho... problema, tá aqui, eu tô numa boa, tô tendo até umas ideias aí para ajudar a campanha, assim, para tirar esse tabu, né, porque é uma coisa, salvou minha vida, essa cirurgia.
Sim.
Então, É incômodo, é incômodo. Já aconteceu, sabe, de cair, eu não sei manusear direito, medo de trocar a bolsinha, para dormir você fica com um pouco de medo, enfim, tudo isso é novidade, né? É um novo. Eu acho o seguinte: o que me mantém forte é não pensar como eu era antes. É falar, pô, olha, aquele Luciano já foi, esse aqui é um Luciano novo. Cada dia você tem que melhorar um pouquinho. Porque senão, se a gente querer comparar.
Aí.
Não dá. Eu quero ano que vem, tá legal, não tô com pressa. Tô trabalhando na medida do possível em casa. Com o que eu. Não, eu também estaria por causa da. E olha, eu só saía com duas máscaras: álcool gel, álcool 70. E na mochila, eu levava máscara para trocar a cada 3 horas. E só saía trabalho. Nem a reunião de almoço eu fazia, porque você estava muito próximo um do outro. Eu falava, não vou comer não, sento com vocês de máscara e ficava. Mas não tomava água assim, ó.
E você não tem ideia de quando é que pegou, de quem que pegou, nada. Nos primeiros dias você teve sintomas fortes ou não?
Eu tive uma reunião em São Paulo, aí eu não senti nada demais. Eu imagino que eu tenha pego talvez lá, ou não sei aonde, talvez no avião para lá, não sei.
É, no transporte.
Dois dias depois eu fui para Salvador, eu estava no avião, lotado. Eu comecei a ter dor de cabeça e tossir. As pessoas ao meu lado ficavam desesperadas, né? E eu falei, gente... Aí eu tinha uma reunião lá no dia seguinte. Acordei de manhã morrendo de dor de cabeça, fui fazer um PCR, deu falso negativo, aquele PCR mais sensível, tá? E deu falso negativo. Falei, beleza, não tô, graças a Deus. Aí tomei Tilenol, fiz a minha reunião e voltei para São Paulo. Voltei pro Rio com uma dor de cabeça. E era o dia seguinte, era o dia da minha vacinação, 52 anos.
Meu Deus!
Aí eu falei, falei pra minha mulher, amor, eu vou passar para te pegar e vamos direto pro vacinar, né? Vem comigo. Ela, beleza. Aí liguei pra minha médica. Ela falou, não, vai fazer uma tomografia, vai fazer outro PCR, vai fazer um exame de sangue. Você não pode vacinar se você tiver com vírus, né? Você não pode vacinar de jeito nenhum. Você vai ter um treco se você vacinar. Aí foi o que eu fiz. Aí deu. Fiquei em casa porque estava sem febre. Falaram, fica em casa, se hidrata bastante, pronto. Se você tiver febre, você tem que ir para o hospital. Aí tive dois dias depois com febre alta. Fui para o hospital, já fiz uma tomografia. Aí já tinha subido muito a minha falta de ar, né? O pulmão já tinha...
O pulmão já estava atingido, né?
Já.
É engraçado porque esse exame do falso...
PCR.
O PCR, falso. Eu fiz 3. O meu só no terceiro deu positivo.
Tá vendo?
Só que eu tinha dor de cabeça. Eu não tinha febre, mas eu tinha dor de cabeça. E eu nunca tenho dor de cabeça. É uma dor... Eu tenho dor na coluna, no joelho... Dor onde você pode imaginar, entendeu? Mas dor de cabeça não tem. Aí eu falei, isso é Covid, porque eu nunca tive dor de cabeça, não é uma dor que faz parte da minha vida. E aí começou um pouquinho de febre e tal, e aí, como eu fumei durante anos, então o Zé Barros achou que tinha que internar e me internou. Eu não queria internar de jeito nenhum, eu achava desnecessário.
Ele é ótimo.
A gente acha que tá bem, né?
Pois é, Eu não sei, eu nem pensei nisso. Eu falei, vou me internar. Eu nunca tinha... Mas agora, assim, você fala em hospital, eu fico assim, né? Mas sabe o que aconteceu pra mim? Depois de tanto tempo, quando chegar em casa, quando eles me falaram que isso ia acontecer. Assim que eu cheguei em casa, Lê, me deu ansiedade. Por quê? Eu passei por tanta coisa, só que na hora que aconteceu, 3 minutos depois, tinha um monte de médico do meu lado.
Uhum.
Pensa se acontecesse aquela arritmia que eu tive cada dia que eu estivesse em casa.
Caramba,
que
é que verdade.
Acontecer? Será que eu infartar, ter um infarto de repente fatal? Não sei. Sei lá. Aí eu tava ali com um plugado. Na hora que eles viram que subiu, já veio correndo um monte de médico. Se eu tivesse dormido em casa, o que ia acontecer? Então eu demorei um bom tempo para ficar, para dormir em casa tranquilo também. Porque eu ficava todo. Ah, estou bem hoje, peraí. Ah, me dá oxímetro. Ah, média pressão. 3 da manhã eu me acordando minha mulher. Amor, eu não sei se eu estou bem, não. Pega a pressão. Me dá o termômetro. Porque lá, eu não dormia. Cada 2 horas me acordavam para algum exame.
Eles adoram acordar a gente.
E tem que ser.
Mas é necessário, né?
Eu confesso, eu vou confessar uma coisa para você ridícula, que eu nunca te contei para ninguém, vou contar. Eu dormi no sofá quase uns 15 dias. O Duda disse que eu era a velhinha do metrô, sabe aquela que tem um carrinho, um carrinho de compras, que ela bota todas as sacolas dela ali? Não, porque eu arranjei um sofá que do lado ficava oxigênio. E, na verdade, eu tinha medo de ir para o quarto... E o fio do oxigênio não dá a distância certa, sabe? E sair do lugar, depois, se eu tivesse com falta de ar, eu morando sozinha, quem disse que eu ia acertar o tal do buraco lá do... Falei, não vou sair daqui. Aí fiquei 15 dias dormindo na velhinha do metrô, dormindo no sofá, toda enrolada, então, toda carcomida, sabe? Mas comia. Na verdade, era medo de ter uma consequência ali, né? A gente fica com trauma, não é simples, não. Não é só... É aquela plaquinha, eu venci o Covid, você tem toda a razão. É o primeiro tempo, depois tem o segundo, tem a prorrogação, vários tempos. A gente tem que se respeitar também muito, né, Luciano? Se permitir. Vai lá, pô, tô ansioso, tô ansiosa, vou melhorar, vai ser um dia de cada vez. A gente tem que ser generoso com a gente.
Coisa que é difícil,
pelo menos pra mim,
sabe? Eu me cobro tanto, aí todo mundo, gente, até nesse projeto que eu converso bastante com outras pessoas que tiveram, principalmente com a criadora Raquel, ela falou, você tem que se dar esse tempo, eu passei por tudo isso, não sou, é que eu já sei, porque, sabe, ela fala uma frase muito legal, você não mesura a dor do outro, você não consegue saber o que cada um tá sentindo, então se perdoa, vai no tempo, não é uma coisa rápida. Aí você vai estar num dia ótimo, você pode ter uma semana seguinte um dia ruim. A gente não tem dia bom e dia ruim quando a gente está, mesmo sem nada. Imagina depois de passar por uma coisa dessa. Então é muito, sabe, é muito complicado.
Como é que chama o projeto mesmo? Vou fazer uma live com ela.
Ela é ótima.
Vou anotar o nome do projeto aqui. Deixa eu achar uma caneta aqui para anotar o nome. Fala para mim.
projeto.com.vida e ela chama-se Raquel Trevise, ela também está no Insta Raquel Trevise. Olha, ajuda 500 famílias hoje, é muito bonito.
Vou procurar, muito porque é uma coisa útil, né? Muito, muito bem pensado.
É fundamental.
Né?
Tem cada. Porque às vezes a gente não sabe as necessidades das pessoas, e principalmente para as pessoas que não têm condição financeira, porque é muito difícil.
E os remédios são muito caros também, né?
São bem caros. E tem histórias de, por exemplo, idosos que saem, ficam 2 dias e mandam para casa e ficam deitados na cama. Estão tão fracos que não conseguem se virar, perdem muito peso e o osso fica para fora, pura pele. Tem tanto.
Nossa!
Tem histórias horríveis, tem histórias muito difíceis. Muito difíceis, sabe? É complicado. É complicado.
E só você que teve sempre... na sua casa?
Só.
Sua mulher não
teve? Eu tive duas vezes. Não, eu tive duas vezes.
Você teve duas vezes?
A primeira vez foi em outubro do ano passado. A gente ia gravar, eu e minha mulher, para aquele programa que a gente estava fazendo ali na nossa família, né?
Os
Zafirs. Aí a gente foi gravar. A gente foi gravar, ia gravar numa segunda-feira. Aí no sábado mandaram o PCR. A gente ia gravar na terça. A gente ia viajar segunda. Aí segunda-feira eles me ligam, Luciano, você tá positivo, tua mulher tá negativa. Gente, agora, a gente ficou juntos, dormimos juntos no final de semana inteiro, sabe? Ficamos juntos o tempo todo. Né? Aí ela fez mais 2 exames, nada. E eu fiquei isolado no quarto, não perdi paladar, não perdi olfato, só fiquei com uma leve dor de cabeça, fiz de novo mais o exame, constou que eu estava mesmo, fiquei 17 dias trancado no quarto, mas foi assim... À noite eu ficava com medo, assim, será que eu vou piorar amanhã? Porque todo mundo falava que em 10 minutos você pode... Só foi ruim para dormir. Só foi horrível para dormir, porque eu estava muito nervoso. Mas eu não sentia absolutamente nada. Aí quando veio a segunda vez, eu falei, bom, vamos lá, né? Que diferença, Leandro.
Que loucura, né? E duas vezes.
Duas vezes.
E algum médico acha... Pô. Porque essa doença também é uma doença tão recente que ninguém consegue avaliar direito, né? Porque alguém vai estudar isso, né? Por que a primeira vez foi tão leve e a segunda vez foi tão violenta? Né?
Pois é. O que muita gente me falou, fala assim, olha, infelizmente, a gente ainda sabe-se muito pouco.
Muito pouco.
A gente sabe muito mais do que sabia 2 anos atrás.
Sim.
Quando veio, o próprio intubar, né, se intubava mais tarde, não tinha tantos profissionais aptos a intubar.
Uhum.
Sabe, a gente cria esse medo quando fala em intubação. Se você tiver um aparato e você intubar até antes de teu pulmão tá pior, você tem mais chances de sobreviver isso aí que se te intubar na última hora. Você vai intubar com 90% do pulmão, com 75% do pulmão, a probabilidade de você sair é mais difícil. Claro que acontece, tem gente que teve pulmão 100% e saiu. Essa, a gente não sabe. Mas o intubar, que todo mundo, eu pelo menos, morro de medo, e todo mundo morre. Quando fala intubação, a gente liga morte, não liga?
Liga, claro.
E eu pensava também, tenho medo sim, mas eu conversando assim, e talvez, eu também não sou nenhum entendido do assunto, eu escuto, né, por ter vivido isso bastante. A intubação antes, no tempo exato, salva vidas também. É que a gente tem medo, né, de apagar e a gente perder o controle, né?
Claro.
Esse medo de perder o controle, como se a gente tivesse controle de alguma coisa,
não,
né?
De nada, né? Mas a gente tem a sensação do falso controle. Não, entubar é uma coisa que depois do Covid, então, virou quase uma meia sentença de morte, né? Vai entubar, fulano está entubado, você fica tenso imediatamente, né? Você não pensa naquilo como uma alternativa para a vida, né? Você pensa que é o fim da vida. Assim, no imaginário da gente que eu estou falando, é claro que não é assim na vida real, graças a Deus que não é.
Até porque, né, quando a gente faz uma cirurgia que é necessária, anestesia geral, né, você é entubado e te entubam depois. Eu acho que é isso, não é, não?
Não sei.
Se eu não me engano, eu acho que é assim. Eu acho que cirurgias... Ah, a minha própria cirurgia, eu fiz uma outra cirurgia depois, se é entubado, depois te tira. Pelo que eu saiba, é isso. Quando você toma...
Pra cirurgia, acho, né? Sei. Ô, Luciano, você teve medo... Você tem consciência de que teve medo? Ou claro, porque é claro que você teve medo, mas você teve a sensação do medo ou não?
Tive. Tive vários momentos. Assim, alguns momentos que eu estava muito fraco, que eu não conseguia mexer, eu falei, gente, e aí o ar faltava, mesmo com o negócio assim, eu falava, gente, não vou. Eu acho que, não sei, será que eu vou até amanhã? Eu pensava. Às vezes eu acordava assim, eu falei, e agora, será que eu vou? Naquele momento da arritmia, que eu estava... Eu tinha tomado um remédio para dormir, eu estava um pouco grogue, né? Mas esses remédios aí, tarja preta para dormir, né? Que eu tomava porque era necessário. Mas eu estava acordado, né? Ali, naqueles segundos, eu falei, nossa. Quando o coração foi daquele jeito, quando parou, eu falei, caramba, agora eu fui. É que há 5 segundos vai ficar tudo escuro. E aí eu pensando assim, meus 3 filhos, mulher, a minha mãe, então, que já passou
muitas dores, né?
Então, enfim, nas pessoas que gostam, olha, foi assim, parece que 5 segundos dá tempo de pensar em tudo, sabe? E aí passou, falei, graças a Deus. Mas isso é foi pensamento, medo foi uma constante nos meus 30 e tantos dias de hospital lá, foi uma constante. Por mais que eu tivesse super bem cuidado, a minha cabeça, porque a gente luta contra o vírus e contra a cabeça. E a cabeça ela te cura ou te joga para baixo. Então você tem que sempre, eu sempre tive otimista, sempre lutei, falei, não, eu não vou desistir. Mas não depende de mim, que pessoal, você não fiz nada, foi Deus. Eu me fiquei bastante ligado à fé lá.
Você rezou? Reza,
o tempo todo. Quando eu tava de olho aberto, eu tava rezando. Ou tava pensando na minha família. Eu estava rezando, alguns momentos que eu estava muito bem, ainda lia um pouquinho, mas olha, ou apagado, dormindo, ou rezando, ou pensando na minha família, tentando fazer um FaceTime, fiz com vários deles, mas foi, a minha fé aumentou muito, porque a gente costuma a pedir ajuda só nos momentos ruins, a gente não costuma agradecer o tempo todo, né?
É verdade.
É uma coisa que eu sou muito grato agora, veio comigo. Eu abro o olho todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço, às vezes vem algum pensamento, oi, o que eu tenho que fazer hoje? Mas eu acho que as primeiras coisas são, nem levanto da cama, eu estou agradecendo por mais um dia. Assim, eu comecei isso um pouquinho antes do Covid. Eu comecei a ter esse sentimento mais de me espiritualizar um pouco mais um pouquinho antes. E agora veio comigo muito forte, assim, sabe? Porque, pô, o fato de não conseguir dar 3 passos, de não tomar banho sozinho. Pô, me deram banho no colchão. Eu não conseguia levantar. Sabe o que é tomar banho no colchão? Minha autoestima, eu falei, gente, eu não consigo nem, eu sou um vegetal. Era isso que eu pensava, velho. Olha, corri. Nossa Senhora, quando eu escuto que alguém está com Covid, mesmo que eu não conheça, e a gente sabe quantos milhões no país, me dá um desespero, assim, pela pessoa. Literalmente, eu sento e começo a analisar por essa pessoa, porque dá um desespero. Eu não quero que ninguém passe. Só que a gente não é... Tem que passar.
A gente não pode escolher, né? Não tem escolha. Porque mais do que você se preveniu, né? Eu também, eu não saí de casa há meses, desde 15 de março, eu fui ficar doente. Fui ficar doente, sei lá, 14 ou 13 de novembro. Eu estava desde março dentro de casa.
Caramba.
Entende? Com todas as. Eu ia até o elevador, no máximo, pegar compras no chão do elevador. Então, era, o meu hall era o único lugar que eu ia durante meses. Como assim, né? E de repente você pega, é muito estranho isso.
É uma impotência, né? É uma impotência.
Você não tem controle nenhum mesmo. Ô, Luciano, e o momento mais emocionante, assim, de volta à vida foi na hora que você... Porque você tem filhos pequenos, né? De quantos anos?
6 e 7, o Davi e o Micael.
Michael. Porque eu falei Michael, Micael, como é que é o nome dele?
É Mica.
O Davi tem quantos anos?
Davi tem 7... Micael tem 6. Eles parecem gêmeos. Foi um atrás do outro. Né?
E como é que foi o encontro com eles? Deve ter sido muito forte, né?
Foi muito forte. Porque minha filha ainda foi me ver no hospital e eles foram só no final.
Mas caso da sua filha, deve ter sido... Você levou um susto quando ela apareceu? Porque ela estava viajando. Você sabia que ela estava em lua de mel. Você falou, nossa, se ela voltou é porque eu estou pior. Você pensou isso?
Eu estava falando com ela já... Quando eu estava com Covid, quando eu estava internado, mas eu estava numa boa, né? Falei, papai está ótimo. Olha, e eu tenho realmente... Leda, eu cheguei a ser transferido para a ala sem Covid.
Uhum.
Então, eu falei, está tudo certo, filha. Estou melhorando a cada dia. Ó, meu time está tanto aqui, ó. Estou só com oxigênio, mas só, daqui a pouco só falta desmamar o oxigênio e me dão alta. Aí surgiu a tal da embolia pulmonar. Aí eu falei, cara... Mas eu não falava, eu procurava não falar. Ela até me deu uma bronca depois que eu não falava direitinho as coisas, porque eu não queria preocupar, né? Aí, nos últimos dias, aí ela acabou sabendo, e aí ela tentou voltar. Foi difícil, estava complicado a passagem, tava, não sei porque no dia ela não conseguiu. Aí foi difícil. E para os meus filhos também foi estranho. Mais velho sentiu mais. Quando eu voltei, né, ele estava meio assim com medo, assim, porque ele me viu todo debilitado. Pô, eu perdi 22 quilos.
É muito quilo, né? Porque você não é gordo. Você nunca foi gordo. Você tava pele e osso mesmo, né?
É, meu máximo de gordura foi a barriguinha, aquele homem tem mesmo. É. Enfim, mas eu tava pele e osso. A minha perna, eu lembro que eu olhei assim e me lembrei do meu avô. Sabe? Sabe, assim, se tirasse foto das minhas pernas, falava assim, isso aqui, esse é uma perna de um senhor de 90 anos de idade. É o que eu, porque, assim, literalmente, um senhor... Isso da nossa época, né? Porque hoje tem senhor de 90 anos de idade e graças a Deus está com saúde. Mas
é verdade.
Eu tinha medo de andar. Minha perna estalava umas 6 vezes cada passo. Assim, eu falei, gente, vai quebrar. Eu tô com medo de andar. Não tinha... Eu botava a perna assim na horizontal, ficava tudo balançando aqui. Não tinha músculo nenhum. Nada. Zero. Eu segurava o copo assim, ó. Minha mão tremia. Eu não conseguia, não tinha força para segurar um copo. Não tinha força. Nada. Comecei a fazer fisioterapia, dava graças a Deus, assim, fazia com um pezinho de 1 quilo. Falei, gente, parece que eu estou levantando 20 quilos que eu fazia na academia. Bíceps. Eu não conseguia. Era 1 quilo, 2 no máximo. Assim, eu falei, gente, então, eu tô aqui. E de repente, a recuperação foi. Uma semana que eu andei 3 passos, na semana seguinte eu andei 650 metros.
Olha então, só.
Em uma semana. Então, eu estou recuperando bem, graças a Deus.
Graças a Deus.
E aí já voltou a comer direito também. Porque você sempre foi cuidadoso, né? Você nunca foi um cara assim, relaxado.
Nem 8, nem 80. Não, é assim, eu de vez em quando me permitia a comer mais, a comer uma porcaria, mas eu sempre, ok, comi, agora vou segurar um pouquinho. Sabe, nem 8, nem 80, mas eu cuidava, sempre cuidei da alimentação. Agora com a colostomia e essa cirurgia que eu fiz, eu não posso comer muito porque eu até fico enjoado. Então, é sem gordura, como um arroz, uma proteína e um purê de inhame ou de batata baroa, e só, é isso. Uma água de coco, whey protein para pegar mais, né? Mas eu já estou fazendo fisioterapia, faço todo dia fisioterapia, descanso um dia, está aumentando cada vez mais. Eu já peguei massa corporal de novo, graças a Deus, eu estava. Né?
É, não está mais chupado, né? Já está.
Já eu não conseguia. Eu ficava deitado o tempo todo. Aqui até em casa, não conseguia. Agora eu tento sair da cama e só volto assim. Pelo menos fico amanhã, durante a manhã inteira, ou na sala, ou com as crianças, ou trabalhando. Depois só tento voltar, só volto depois do almoço para dar uma descansadinha, porque fica puxado. E a noitezinha eu chego umas 7 horas assim, deito, e aí eu fico, mas eu tô, graças a Deus, feliz.
Graças a Deus.
Bom te ver.
Nossa, é um prazer te ver assim, viu?
Você falou do Duda, eu lembro da gente que o Duda ainda era menor de idade, olha quanto tempo, não sei quantos anos ele tá hoje.
38.
A gente ia junto pro camarote. Nós íamos pro camarote da Brahma juntos. Você falou, Lu, você consegue ainda ligar, falar com o pessoal? Acho que até com a Alicinha que se foi, para ver se põe o Duda. Eu falei, pô, o Duda ainda é menor, lembra? Não pode. Lembra? Gente, olha, ele era. Gente,
olha o tempo disso. Ele tá com 38 anos, Luciano. Ele pois é um homem, é um
ele
pai.
Tinha 17,
já.
Ele tinha 17 anos quando nós queríamos botar ele
no camarote.
A gente tem história juntos. A gente tem história. O tempo você é tão grande, Leda. Você sempre me tratou tão bem, foi tão gostoso sempre no teu programa, às vezes que a gente ia lá. Aí você, no intervalo, você fala, Luciano, você quer muito copo d'água? Você já tomou 12. Eu nunca vi alguém tomar. Falei, Leda, eu tô nervoso. Mas era tão gostoso, foi tão gostoso. Tá? Acho que você tem uma história de vida tão bonita.
Ah, Luciano,
legal,
você é um barato. Você lembrou um período ótimo com o Alexandre, com aquele camarote da Brahma. A ida para o camarote, tudo era muito divertido, né?
É muito leve, né?
Ah,
hoje
que bom
o mundo
que
tá
a gente
vive.
Que bom, né, que a gente viveu isso. Ah, que bom.
Bom, a gente teve uma vida assim maravilhosa. Eu vejo meus pequenos e falo, gente, olha que mundo que a gente está deixando eles, né? Por isso que, enfim, tento fazer a minha parte, mas é difícil, né? A gente teve muita sorte, a gente viveu um mundo.
A gente teve sorte, sim. Nossa. A gente viveu muito bem, né?
Se
divertiu, curtiu. Mas a gente vai curtir muito. E você vai curtir muito com esses moleques aí ainda. Eu vou curtir agora já a minha neta. Olha isso. Como é que o tempo vai.
Quantos anos ela tá?
Ela vai fazer 3 em novembro. Chama Zoe.
Que delícia.
É uma delícia.
Que delícia, né? É muito bom. É muito
bom. Eu quero ficar orgulhosa dela, igual a tua mãe. Tua mãe chega numa festa e traz as duas, sabe? E traz para a roda de conversa. E elas gostam, sabe? Elas participam.
Gostam.
Elas participam.
Minha mãe é Itachimami, né? Ela liga
sua
para
mãe
liga 3 vezes ao dia. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é maravilhosa, é verdade.
É maravilhosa. Né? Aquele sorrisão, aquela alegria. Como é que ela consegue, né? Encontrar alegria, disposição para viver. Ela é um exemplo também, como você está sendo, né? Você também está sendo um exemplo. E uma força.
Minha mãe é uma energia. A minha mulher também, ela segurou uma barra. Ela tinha que falar com todo mundo, porque ela que ficou direto ali, minha mãe nem veio, sabe, chegar a cuidar das crianças ainda e passar por esse nervosismo todo foi
e não passar para as crianças isso, que deve ter sido a parte mais difícil para ela, né? Ela conviver, ver você ali naquela situação e não levar isso para os meninos, né?
Mas olha, eu tenho
muita sorte
com a família que eu tenho.
De heroína mesmo essa parada aí.
Eu tenho muita sorte em ter essa família, porque todo mundo assim, veio assim, me abraçou de uma maneira. A minha mulher, a minha mãe, meus irmãos, sabe? Minha filha. Olha, todo mundo, sabe? veio assim com carinho, chusco, todo, sabe, todo mundo me abraçou de uma maneira que eu falei, e o carinho que eu recebi pelo Brasil, assim, eu falei, gente, eu não esperava, eu não esperava tudo, eu te confesso, eu não esperava mesmo. Foi assim, olha, uma gratidão tremenda, só posso agradecer. Posso agradecer por estar vivo, por estar aqui batendo papo com você, relembrando as coisas boas.
Ai, que bom. Né? Muito bom, Luciano. Muito bom conversar com você. E aí, daqui para frente, só vitória. Você está conseguindo trabalhar um pouquinho em casa, no computador?
Eu trabalho com educação também. Não sei se eu nunca te falei disso, né?
Não, conta.
Trabalho com educação. É um projeto para escolas públicas, que ele dá a compreensão e cria o hábito da leitura.
Olha.
Então, eu comecei a trabalhar com isso, veio a pandemia. E agora ele cresceu bastante, assim. Então, eu tenho feito, a gente faz muita explanação por reuniões digitais, né? Por enquanto, não presenciais. Uhum. Então, é maravilhoso, é um projeto que existe há 11 anos, aí, com melhoramento, isso é muito legal.
E ele consiste em quê? Em incentivar a leitura?
A gente pra, desde os 2 anos até jovens e adultos, ele chama-se Planeta Leitura. A gente dá uma pasta com 8 livros que são escolhidos a dedos para cada idade e mais um livro para a família, para ligar a família ao aluno, e outro livro, e o professor recebe os mesmos 8 livros, porém um outro livro feito pelo Instituto, criado pelo Abílio Diniz, Singularidade, que forma os professores a nível universitário. Então, a gente vê de um projeto inteiro. E isso vai dar... Como já existe há muito tempo, a gente tem um feedback. Isso cria um gosto pela leitura. Eu, por exemplo, na minha época, quando mandava eu ler, eu procurava resumo. Eu te falo a verdade, eu não gostava disso. Mas hoje, em casa, as crianças, Davi e Micael, quando eu botei isso, eles chegam assim, papai, irmão, já são 10, são 9:30. Tá na hora de desligar a televisão e o celular para a gente ler, é a hora da leitura. E assim, ó.
Oi?
Não tô escutando isso.
Que barato.
Aí eu falei, já escolheram o livro? Já, então deixa eu ler. Não, papai, a gente vai ler. Caramba, isso melhorou também na aula virtual, porque eu e minha mulher que puxamos, eu percebi que quando eles melhoraram na leitura e na compreensão, automaticamente melhora. E a leitura acompanha, a economia de um país, ela cresce junto com a leitura.
Claro.
Não tem jeito. Então você vê isso. Então eu acho que a única maneira da gente melhorar o nosso país é através da educação. Eu estou adorando trabalhar com isso. Mas eu morro de saudade de ouvir o terceiro sinal e estar no teatro. Então, isso não tem jeito. É, né? Claro. Espero que ano que vem dê.
Eu acho que ano que vem você volta, né?
Tomara. E faço questão de te convidar a te ver lá na frente. Se for em São Paulo, quero pegar em São Paulo. Quero você ali como na estreia, por favor.
Irei com o maior prazer. Pode acreditar.
Gosto muito de você.
Muito bom, muito
obrigado,
bom.
Viu?
Luciano, desejo
obrigado.
Tudo de muito, muito bom. Estava doida para falar com você, porque estou feliz de te ver bonito, assim como sempre, com sorrisão, sabe?
Obrigado.
Muito bom
obrigado
mesmo.
Obrigado mesmo. Dá um beijão no teu filho.
Vou dar.
Parabéns aí. Enfim, eu não tenho mais acompanhado as pessoas. Enfim, mesmo já faz um tempo, depois que eu casei novamente, que a gente teve filhos um atrás do outro, a gente ficou no nosso mundinho, né?
Esse então, mundinho é delicioso, né?
É maravilhoso, mas ó, o carinho que eu guardo teu sempre foi assim, tão, tão gostoso, sabe?
Ai, que bom.
E acho que desde o início você sempre foi tão legal comigo, foi tão...
Ai,
nossa,
que bom. Nossa, muito fico muito feliz. Muito obrigada. Dá um abração na tua mulher. Um dia eu quero conhecer ela, que eu não conheço ainda.
Se Deus quiser, depois dessa pandemia, a gente vai para São Paulo para a gente jantar junto.
Tá bom, tá valendo.
Tá bom?
Então, um beijo. Muito obrigada.
Beijo no teu coração.
Muito bom ver você
agradeço.
Assim. Força aí, bola para frente. Vamos nessa.
Tá tchau, certo? Gente. Obrigado.
Tchau, querido.
Beijo.
Muito obrigada. Beijão.